Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Flechu e nesse episódio eu converso com o escalador brasiliense Duda Carvalho.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Duda, muito obrigado por ter se disposto a estar gravando esse On The Rocks com a gente. Meu pô, é um grande prazer sempre conversar contigo. Cada vez que a gente se encontra é só risada, cara. Muita lembrança boa, meu. Nas vezes que a gente se encontrou em evento, meu. Vezes que a gente escalou aí na Califa. Velho, muito obrigado pela disponibilidade, Duda.
É isso, Eliseu. Um prazer todo meu, né? Como falei aí, uma honra, né? Ter aceito o seu convite aí. Já escutei a maioria dos primeiros aí da primeira lista de podcast que você lançou aí. Muito legal tá vendo os meus amigos, né? Pô, ver o Pita, né? Todo mundo, a galera das antigas, do Juquinha, morri de rir. Do Nick, todo mundo, né? A galera toda tiveram ótimas histórias. E, pô, é um prazer, né? Estar aqui para poder compartilhar um pouco, porque a galera mais das antigas, assim, né? A gente acabou que fez... Quando a gente escalou, quando a gente fez as coisas, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha nenhum telefone que tirava foto, né? Então... Eu não sou um cara que gosto de ficar postando muita coisa, de ficar falando muito assim, então é legal ter essa oportunidade para poder compartilhar um pouco de umas histórias aí que só os amigos mais próximos mesmo que sabem, né?
Pô, com certeza, Duda. E pô, velho, é importante a gente tá conversando e contando essas histórias enquanto a cabeça da gente tá boa, né, velho? Porque vai passando o tempo, você vai esquecendo. Outras coisas, o HD vai enchendo com outras coisas, né, velho? E pô, tem pessoas como você que, meu, são a história viva aí do que aconteceu, meu, de que forma que a escalada se desenvolveu em muitos lugares, né? Ô, Duda, vamos começar contigo falando como que você descobriu a escalada e como que você começou a escalar, meu velho?
Sim, foi aquilo, né? Eu morava em Brasília, eu lembro certinho, a primeira vez que eu ouvi falar de escalada, ouvi escalada na minha vida, foi eu lembro certinho que era um dos seguranças lá, ou do Senado ou do Congresso, não sei quem é esse cara, ele escalava, e ele ia, era uma coisa assim, não sei se era ou para o Pico da Neblina ou para o Pico da Bandeira. E ele tinha um murinho em casa, lá em Brasília dele. E aí foi lá aquele, né, era o DFTV, o Esporte, o Globo Esporte, né, que eles faziam uma matéria na casa do cara. E ele falando da preparação para essa viagem dele, e mostrou ele escalando assim numas agarras que ele tinha assim direto no concretão mesmo na casa dele, aquele estilo assim que a gente fazia mesmo das antigas, né? Quando eu vi o cara subindo ali pelas paredes, eu falei: "Nossa, que irado isso, eu quero fazer." Aí, quando eu estava na sexta série na escola, no INEI, né, eu estudava no INEI em Brasília, fizeram um muro para a escola. E, cara, foi muito legal porque eles deram oportunidade, levaram todas as turmas da escola, todas as turmas, uma de cada vez, para mostrar, fizemos um muro, pá. Eu lembro, aí de cada turma, perguntava se alguém queria tentar, né? E, claro, na minha turma, eu falei, eu, pelo amor de Deus. Eu lembro dessa primeira vez que eu escalei. Aí já pude escalar ali a primeira vez. Eu lembro a garra que eu caí. Lembra aquelas agarras... Era Alptec, umas agarras que tinha das antigas. Uma que era um copinho, assim, que era um monodedozinho, assim. As agarras, eu cheguei lá naquilo, fiquei, caramba, pá. Caí ali, naquele... Eu lembro disso. E aí continuei, né, cara? Aí tipo, pedi para meus pais me matricularem lá para fazer aulinha nesse muro. E aí comecei a me interessar. tem uns amigos da escola já que já começamos junto, então já teve uma galera legal assim junto que já começou junto, sabe? E aí começou, aí a gente viu ali, aí teve um campeonatinho no INEI, foi legal que aí teve uma galera, aí começou a gente conhecer a galera, porque na época eu era muito moleque, eu tinha 12 anos de idade, eu tava na sexta série, né? Então veio galera de outros muros, porque em Brasília já tinha um muro no ASBAC, um muro na UNB, né? Que foi bem o começo do escalada em Brasília, né? Que, assim, né? Uma história assim, interessante, porque em Brasília, assim, no começo não tinha muita cultura do montanhismo, assim, né? E tal. A gente deu muita sorte. Foi o nativo para um curso de espeleologia. Eles acabaram indo numas cavernas na Fercal lá e acharam esse afloramento de calcário lá, e assim mais ou menos que começou a escalada em Brasília, né? E aí montaram o muro da UNB, e assim que as coisas foram começando aos pouquinhos ali em Brasília, a gente ia muito escalar um top rope lá, uma via de quinto grau lá na Fercal, né, que é o afloramento de calcário lá, e já ficava amarradão, não sabia nem o que era escalada esportiva, nem nada, só subia a pedra por trás, assim, armava, escriturava, estava amarradão, né? E aí que a gente começou a pesquisar mais, tinha uma galera que começou a viajar mais, começou a rodar lá em Brasília uma apostila, porque aí isso era assim, ó, tinha uma apostila do Makoto, aí você tinha que, para você aprender a escalar lá, na época você tinha que ou ler a apostila do Makoto ou viajar para fazer o curso do mestre Eliseu Frechou. Eram as opções lá, né? Aí tem a galera das antigas que fez o seu curso, aí tem muita história lá, né? Aí a galera começou a desenvolver, aí, pô, começamos a querer abrir via, né? Quando mais a gente começou a pesquisar mais, a gente viu, aí começou a ver Master of Stones, né? Os vídeos da gringa, assim, as primeiras vezes que a gente viu Master of Stones, eu lembro, caralho, olha tanto de grampo, assim, né? Um do lado do outro. A gente achava que só precisava botar um topo lá e fazer um top ropezinho, né? Não, aí começou a escalada esportiva e tal. E aí começamos a ver o pessoal lá do Rio, o pessoal dos outros estados que já desenvolvia muito, né? E aquela história começou, chegava, né? Ah, sou de Brasília. Você, quê? De Brasília? Tem escalada em Brasília? No começo era muito assim, né? Igual quando começa a viajar para o exterior, né? Agora não, né? Graças a Deus, tudo diferente, mas você sabe bem, né? As primeiras viagens para o exterior, aí você, escalador no Brasil, tem escalador no Brasil. Então já tive, antes de eu viajar para o exterior, eu já tinha essa experiência já de por ser de Brasília, né? Porque hoje em dia tem os picos desenvolvidos, graças a Deus, aí Cocalzinho, né? Famoso e tal, muita gente conhece e tal, mas no começo, primeiros campeonatos que a gente foi, assim, as primeiras viagens para escalar em outros lugares, no Rio, ali, no Cipó, chegava ali que falava que era de Brasília, todo mundo, pô, Brasília, tem escalada em Brasília? É o Planalto, né? Achava que era tudo lá reto. Mas não, graças a Deus tem aí, né, uns. A gente foi achando, né, afloramento de calcário, né, com excelentes vias, assim, esportivas, mais curtas, assim, né, mas excelente qualidade de calcário, assim, bem técnico, e também o quartzito todo lá, né, da Serra dos Pirineus, e algumas coisas ali pela Chapada também, tem Unaí também, que são 120 metros, né, de calcário lá, um afloramento bem bonito. Então, assim, as coisas foram começando, assim, em Brasília aos poucos, né, e a gente foi mais a gente mesmo viajando e se informando. E isso, buscando informação do pessoal de outros estados e de fora, né? Que foi a
Ô, Duda,
que começou mesmo. Aí depois o campeonato e tal, essas coisas.
Você falou do Fercal, né? Fercal acho que é o único point de escalada realmente dentro do DF, né? Os outros são tudo em Goiás e tá ali, meu, Unaí, Minas, né? Qual que foi a cronologia desses lugares aparecerem? Primeiro foi Fercal, depois veio o quê? E como esses picos começaram? Você falou, então, da questão do top rope, né? Tá, como que esses picos começaram e como eles se desenvolveram depois? Ou, por exemplo, meu, Cocalzinho já começou com com essa orientação mais voltada para o boulder e, meu, a galera ia lá para fazer boulder mesmo e não procurar as vias.
É, não, na verdade não, cocôzinho não, porque o boulder é uma coisa mais nova, né? Cocôzinho a gente ia só para via, porque tem o Morro do Cabeludo, então a gente só escalava via, queria abrir via no Morro do Cabeludo, e tem vias excelentes lá, né? E aí, o boulder no Cocalzinho começou quando uma influência muito forte do Ricardo Linhares, lá do Rio, e de um cara da Nova Zelândia que veio fazer intercâmbio, o Stuart. Ele, com o Stuart, que foi quem fez... Um dos primeiros crash pads do Brasil mesmo. Acho que talvez em São Paulo, talvez o Belê já tinha feito um ou alguma coisa assim, mas o Stuart veio e falou: não, tem uns boulder lá, a gente tem que fazer um colchão assim assado. Gente, eu lembro indo, eu levei o Stuart na Pioneira da Borracha para comprar espuma. Ele falou: temos que achar uma espuma assim, de tal densidade. Aí achamos uma. Pegamos uma capa de cordura lá e levamos numa costureira lá que ela costurou e foi o primeiro crash pad que a gente teve lá. Mas então antes, Cocalzinho era só via. Essa parte que vocês estão falando de Cocalzinho, mais especificamente, a gente só queria escalar a via. E aí, como teve um problema com o pessoal do parque, quando criou o parque, por terem identificado um ninho de uma águia chilena lá, com isso que o pessoal do parque começou a querer proibir a escalada no morro em si, que era onde essa águia tinha o seu ninho lá. Então, até hoje em dia, se eu não me engano, é proibido a escalada no Morro do Cabeludo. Então, aí realmente que o boulder começou a ser mais envolvido. Mas a Brasília era assim, né? Realmente, dentro do Distrito Federal, como você falou, é só a Fercal, é o único lugar que é dentro de Brasília mesmo, né? Mas como acaba que Brasília o Distrito Federal é tão pequeno ali, né? Essas áreas que são em voltas, elas acabam estando mais próximas de Brasília como cidade grande do que outras cidades, né? Principalmente indo ali para o lado da Chapada e tal. Isso aí também é uma coisa legal, porque Goiânia também está à mesma distância de Cocalzinho e Brasília, então isso aí é legal, traz isso ali, você combina ali, né? Tem influência dos dois lados ali, o pessoal de Goiânia e o pessoal de Brasília influenciam bastante ali na área ali de Cocalzinho. E o Naí foi bem legal, a história de Unaí, assim, tem aquela história da galera das antigas, né, que quem começa, um começa a abrir a via, vai um grupo, aí não termina a via, aí vem um outro que quer terminar, aí tem aquelas histórias da galera das antigas, assim, né, de polêmica ali. Hoje em dia não, hoje em dia é bem, assim, desenvolvido, tem bastante via, né. Lá em Unaí, assim, é uma escalada mais de aventura, assim, você está escalando naquele calcário cheio de bromélia, assim, né? São vias de duas, três cordadas, se eu não me engano, até uma ou outra aqui de quatro cordadas. E aí um bom lugar também, que foi muito engraçado, é o Belchior, né? Que já está ali indo para o caminho para o caminho da Chapada ali. O Belchior foi achado por um cara do Voo Livre, que ali do lado ali, os caras saltam ali, do Voo Livre, né? Até esqueci o nome do lugar que eles saltam, tão famoso, não sei porque eu esqueci. Do lado da cachoeira ali, uma cachoeira gigante ali que tem, né? A galera, porque tem um campeonato mundial de Voo Livre lá em Brasília, os caras saltam dali, levantam e vão pousar lá na esplanada, lá no centro da cidade. É o fim da corrida. É muito viagem. É uma das corridas mais longas que tem. São, se eu não me engano, uns 200 quilômetros em linha reta, mais ou menos. Assim. É bem longa. Então, o cara do Voo Livre voou, viu o Belchior ali e conhecia um dos caras da escalada e falou: acho que eu vi umas pedras ali que vocês vão gostar. Aí a galera começou a ir lá e aí começou a desenvolver Belchior. E muito legal ali também, Belchior já teve alguns problemas com exploração de calcário, né, para fábrica de cimento e tal, e o pessoal da Escalada se organizou ali de uma maneira que pôde preservar o local, né? Então todas essas coisas, mesma coisa com Cocalzinho, Pirenópolis, principalmente no começo, antes de ser criado o parque lá, o pessoal da Escalada realmente tomava muita conta lá. Tem bromélias que são endêmicas, né, que só existem ali em Cocalzinho, por exemplo, e orquídeas, né, orquídeas e não bromélias, desculpa, orquídeas que só tem ali, e a pessoal da Escalada já pegou gente ali com um carro cheio querendo roubar planta, e o pessoal já conseguiu parar, chamar a polícia, né? Fazer sempre essa parte aí que a galera da Escalada tá sempre, né, se preocupando, né, da preservação e tal. Então, tem umas. É legal, assim, Brasília, como é legal ter sido parte, assim, desse começo, assim, sabe? Ainda tiveram as gerações antes de mim, né? Mesmo assim, né? Eu não sou da primeira geração, assim, mas conheci muitos assim desses, estava ali com. Eu era muito moleque, né? Eu tinha 12 anos, e os caras mais velhos, assim, eram a primeira geração mesmo, assim, de escaladores de Brasília mesmo, assim. Então foi legal poder aprender com eles e depois poder contribuir, né? Também podendo comecei aí abrir algumas vias, né? Na Fercal, no Belchior, em Cocalzinho também. Aí começamos a desenvolver muitos boulders, né? Essa aí foi a contribuição maior, talvez, foi nos boulders lá de Cocalzinho, né? Que realmente no começo era muito bom. Quando a gente começou a explorar, era todo fim de semana, a gente terminava o trabalho na academia, trabalhava na academia de escalada, sexta-feira ia para de noite já ia para Cocalzinho. Sábado normalmente a gente fazia sempre assim. Sábado a gente só caminhava em volta procurando boulder, que era muitos setores diferentes. Aí marcava assim, ó, vamos tentar esse. Aí no dia seguinte voltava já para ir reto no que já queria, no que tinha achado no dia anterior, né? A gente fazia muito isso no começo, caminhar. Inclusive, né, tem muito lugar lá que o pessoal até hoje não vai, né? Tem muito boulder que foi escalado há 15, 20 anos atrás, e o pessoal não volta lá hoje em dia porque não está ali do lado da estrada, ou sei lá, tem alguns até que estão, prefiro nem falar, mas ninguém vai. Então é legal ter sido parte assim disso, né? E aí começou, né, viajar para o Brasil, igual falei, para participar de campeonato, né, e querer escalar fora. E aí começou a história toda, né? Começou a loucura da escalada mesmo, tomar conta da vida. E quando eu terminei o segundo grau, foi que eu falei, beleza, agora é escalada na veia, né? Eu não tenho mais que estar preso a Brasília, assim, né? Que de uma certa forma, assim, você se sentia um pouco preso, assim, porque os outros lugares já estão tão mais desenvolvidos, assim, né? Você tem ali aquele trabalho todo desenvolver que é muito legal de se fazer, mas que, como, né, você vê, por exemplo, já a geração de Brasília que veio depois de mim, a facilidade de se desenvolver esportivamente, né, por já ter tudo, já ter academia, já ter. Quando a gente começou, não tinha nenhuma academia que tinha porca-garra, né, Eliseu? Era furo direto no tijolo ali, com aquela bucha velha de borracha, de plástico ali, que só dá para botar a garra uma vez praticamente, né? Depois que você tira, acabou. Então, assim, tem coisas que realmente só quem fez parte ali da escalada naquela época ali que vai entender, né? A diferença, né? De hoje você não dá valor até por uma porca-garra, né? Então, assim, aí foi isso. Aí, como eu comecei a viajar depois que eu terminei o segundo grau, aí foi isso. Comecei a querer participar de mais campeonatos, né? Porque aí tinha muito que correr atrás também, né? O pessoal de outros estados, lá, a galera do Paraná. Já fiquei um tempão na casa do Dioguinho, aí que a gente, né, ficou bem irmão mesmo. Aprendi muito com ele, escalamos muito, me mostrou tudo lá no Paraná, deu super força, não só ele, mas o pessoal todo lá. Wagninho, Francine, né? Fabinho, na época Luizinho também, né? Era Luizinho Dioguinho, era a dupla, né? E Carleira, aí, né? Teu prazer de conhecer aí Chiquinho, né? De ficar ali no Anhangava ali e de conhecer o outro mestre lá, né? Porque lá em Brasília era assim, no começo, igual eu tava falando antes, voltar um pouquinho aqui, né? Só para eram Eliseu, né? O Serginho, o Tartari, o Portela e o Chiquinho, né? Para mim era tipo assim que a gente assim tinha como os caras mesmo que estão lá, que não tinha tanto assim, mesmo assim vocês são todos fortes pra caramba, escalam nono grau aí e tal, mas a gente nem valorizava muito, não era a parte esportiva não, era realmente as expedições que vocês faziam, né? Era escalada de parede mesmo, ainda mais que era o que a gente não tinha em Brasília, era parede alta mesmo, assim, então era o que a gente realmente queria, que a gente valorizava mesmo, falava, porra, os cara top do Brasil são esses, para mim, né? Esses quatro aí que sempre estão, pô, sempre quando é uma honra mesmo, assim, tá podendo aqui falar com você e ter tido a experiência de viajar e conhecer toda essa galera, né? E fazer parte um pouco aí da história com vocês.
Ô, Duda, a maior parte dos lugares, a escalada sempre começou daquele jeito amador, romântico todo, né? E depois veio a história das competições, do profissionalismo, né? Teve uma virada de chave. Na verdade, teve várias, né, velho? A galera nem curtia muito a própria escalada em boulder, né, meu? Era, não, isso aí é só um treino, isso aí não é uma modalidade, né? É, quando você começou a escalar, essas chaves já tinham virado ou você presenciou toda essa treta do início, né? Essa confusão de personalidade? Conta um pouco.
Sim, total. Boulder, a gente tinha uns boulderzinhos lá na Fercal que não se chamavam boulder, a gente chamava sair, tipo, treinar a saída de uma via. Você imagina que isso aqui fosse uma via, seria uma via gigantesca. Mas a saída era só isso aqui, a gente chamava saídas, vamos fazer umas saídas. Inclusive, quando a gente estava no murinho escalando, e aí só tinha um top rope, então, assim, só escalava uma pessoa de uma vez, e tem 20 pessoas lá para escalar, né? Aí o resto, o que que o resto fazia? Saídas, né? Fazia só a saída da via, que era um ou dois movimentos, que a gente já estava fazendo o boulder e não sabia, né? E as saídas era assim, aquela coisa de escalada das antigas, o muro vertical, só pega o H, sobe um pé em alto, quase um pé na mão, né? E aí, bum, faz um ou dois movimentos bem longos assim. Era isso, né? Era a saída. Então, sim, com certeza eu experienciei muita essa mudança toda aí, né? E essa parte mesmo, pra gente foi até o Master of Stone mesmo, um vídeo que eu falo assim, que abriu muita cabeça, assim, que aí que tinha já os boulders também, né? E a gente já fala, ah, os caras estão fazendo um negócio aqui parecido aqui, né? Com o que a gente faz. Mas isso aí, como você falou, tiveram muitas, né, Eliseu? A que me impactou mais é essa mais recente, né? O boom da escalada, assim, porque coincidiu da minha lesão. Eu tive uma lesão que me deixou fora aí um tempo, né? E foi justamente durante eu estar parado com a minha lesão, foi quando a escalada realmente teve esse boom agora, né? Graças a Deus, hoje em dia existem escaladores profissionais, né? Pessoal, na nossa época, né? Graças a Deus, hoje em dia aí o pessoal consegue, né, viver, o pessoal leva a sério, faz um projeto bem feito e né, consegue ter um patrocínio e viver aí, mesmo que, né, não seja lá com as mesmas proporções de outros esportes, né? A escalada, pelo menos hoje em dia, tem um espaço maior, né? Justamente com a Olimpíada e tudo. Então, mas no começo, sim, tiveram muitas, né? Muitas assim, né? Ah, boulder, pessoal que só faz boulder, até a esportiva e a parede. Primeiro era só isso, né? Antes do boulder, era a briga da galera da esportiva com a galera da parede, assim. Então, eu sempre tive assim, essa vontade de querer fazer tudo, né? Eu nunca quis ter nenhum preconceito com relação a nenhuma modalidade. eu tenho as que meu corpo se adapta melhor, que eu dou, me dou bem, mas isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer as outras que meu corpo não se dá tão bem, só por conta de ser um estilo diferente. Então, assim, né, você gosta de ir para Yosemite, escalar umas... ainda não fiz um big wall, que eu ainda tenho, né, que me meter nessa com você e o Nick aí um dia. Mas as paredezinhas ali de, né, de um dia ali, já fiz muitas, né? E me divirto muito fazendo as paredes ali, Tuolumne principalmente. Tuolumne é onde eu escalei mais, né? Onde de tradicional, assim. Em Brasília, a gente tem alguns, né, tradicionais de quartzito ali. Tem uma cachoeira lá na Chapada ali, tem um Sertão Zen, tem vários lugares ali que é um quartzito bem doido, né? E também escalei uns móveis lá que ensina legal, porque a maioria das muitas fendas horizontais às vezes, né? Então você tem que proteger e aí vai escalar um face climb até chegar à próxima fenda, né? Então assim, é legal. Não te ensina a técnica mesmo de escalada em fenda propriamente, né? Tipo Yosemite, Indian Creek, mas te dá uma experiência legal, assim, de cabeça, assim, né? Para escalar uns móveis, uma proteção meio obscura, assim. Mas, pô, essa história das mudanças da escalada, assim, de como são vistas, né? É uma coisa bem legal, assim, para a gente que começou das antigas, assim, ver onde a escalada está hoje em dia, é realmente uma realização de um sonho, assim, né? Não precisa estar eu com o melhor patrocínio do mundo aí, só de ver que outros já conseguiram, que talvez um pouquinho do que a gente ralou antes serviu para ajudar que outros consigam hoje em dia, isso para mim já é muito satisfatório.
Com certeza, Duda. Ô, Duda, conta um pouco da mudança, meu. Como que você, hoje, você mora nos Estados Unidos, aliás, há muitos anos, né? Como que foi essa mudança?
Bom, a mudança foi assim, né? Como as coisas iam das antigas. Eu acabei o segundo grau, como eu falei, né? Fiz aquela viagem lá para Curitiba, fiquei um mês no Rio de Janeiro, né? A gente pegou peguei um apartamento com outros amigos lá no Rio de Janeiro, fiquei um mês. Fiz uma viagem de uns 3 meses, mais ou menos, no Brasil inteiro. E aí, quando o fim dessa viagem, ia ter o campeonato de boulder da Adventure Fair, lá em São Paulo, né? E aí estava todo mundo animado, vamos para o campeonato, e o prêmio desse campeonato era a passagem aqui para os Estados Unidos. E aí eu ganhei, né? Esse foi o campeonato que eu ganhei, inclusive foi, né, a celebração. Então, aí o Márcio Bruno quase me matou na celebração. Mas eu ganhei e a gente celebrou bastante. Essa foi uma semana incrível, inclusive, né? Porque eu ganhei o campeonato e na semana seguinte tinha outro campeonato sul-americano lá, que hoje é o campeonato da North Face lá, né, que virou um dos campeonatos, né, mais legais da América do Sul, eu diria, hoje em dia, lá no Chile. Na semana seguinte a gente teve esse campeonato e aí no campeonato brasileiro eu ganhei, o Dioguinho ficou em segundo e o Belê em terceiro. E aí, na semana seguinte, a gente foi para o Sul-Americano, o Dioguinho ganhou, o Belê ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Então, a gente teve aí esse momento histórico mesmo aí para a gente, para a escalada brasileira mesmo, né? De dividir dois pódios, assim, um fim de semana em São Paulo, outro fim de semana em Santiago, no Chile. Foi demais. Esse prêmio, que é a passagem, eu voltei para Brasília e comecei a pensar, né, que se ia ser possível, né? Porque na época, assim, eu realmente não tinha muita grana, né? Não tinha nada e fui deixando de lado. E aí o pessoal da agência de viagem que tinha dado o prêmio me ligou e falou: ó, a sua passagem vai vencer. ou você vai em tal data lá, era setembro, era quase um ano depois do campeonato, ou você vai agora em setembro, ou você vai perder a passagem. Aí eu falei, beleza, então vou ver se eu consigo ir. Aí quando eu vi a passagem era para Miami, aí eu falei, ah, Miami não dá, né? Um campeonato de... Isso era um campeonato de escalada. Vocês estão dando um prêmio para ir para Miami? Miami não tem nenhuma escalada, vocês têm que me mandar para outro lugar dos Estados Unidos. Aí falou, tá, vou ver que... onde seria um lugar legal para você ir? Los Angeles, manda para Califórnia. Aí a menina me ligou em 30 minutos, me ligou de volta e falou, ó, beleza, você pode ir, mas ó, para Los Angeles eu só tenho tal data até tal dia, se você não for, você perde. Quer ou não quer? Eu não tinha visto, não tinha grana, não tinha nada. Não tinha nada, nada. Só tinha essa suposta passagem, né? Aí eu falei, quero. Aí foi isso, foi o papo de 3 semanas. Eles, eu vou tirar visto, né? Tudo, tudo, tudo. Aí eu realmente vendi todos os equipamentos que eu tinha. Na época eu tinha apoio, né, da marca da V15, uma marca aí nova, né, que não durou muito, infelizmente, do Breno. Foi super legal. Foi a primeira pessoa que quis me ajudar de uma certa forma, assim, da indústria da escalada, né? Ele tinha me dado um monte de crash pad, eu vendi tudo. Aí consegui também um apoio com a Equinox, né, pela Mônica, que me ajudou muito também, assim, com alguns equipos. Inclusive, até hoje eu tenho minha mochilinha da Equinox aqui, que eu uso para escalar. Toda vez que eu vou escalar esportivo, eu uso minha mochilinha da Equinox até hoje. E aí eu vendi tudo que eu consegui ali e ainda eu juntei, eu só vinha para, eu queria mesmo fazer boulder aqui, queria vir para Bishop e queria ir para o Ecotanks, era isso que eu queria fazer. Era uma passagem de 2 meses, não tinha nenhuma pretensão, né? Então eu vim, aí cheguei em Los Angeles, aquela loucura, né? Achava que ia chegar em Los Angeles e pegar um ônibus para Bishop, igual aí no Brasil, qualquer cidade grande você chega, vai na rodoviária ali e um ônibus para qualquer cidadezinha, né? E aqui não é assim, né? Então eu ralei muito, né, para chegar em Bishop. Eu cheguei em Los Angeles e eu caí num alberguezinho, que era a coisa mais barata que tinha para eu ficar ali em Los Angeles, e comecei a tentar como é que eu chegava lá, e não tinha ônibus, não tem, até hoje não tem, né? Não existe um ônibus para ir para Bishop, né? E na época, sim, poderia até, se não tinha aquela mentalidade, porque aqui as coisas são mais baratas, mais acessíveis, você vem no Brasil naquela de querer economizar o máximo, para poder, né, sua trip durar o máximo, mas... O mais barato seria se eu tivesse alugado um carro e ido direto para Bishop, né? Mas não, eu fiquei no albergue, tentando achar um ônibus e tal. Aí eu fiquei lá uns 2 dias, aí eu fui na academia de escalada de Los Angeles perguntar se alguém ia para Bishop. E aí que eu descobri que a galera não escala no calor, né? Que eu cheguei na academia, vamos para Bishop, era setembro, mó calor, e a galera, Bishop, tá maluco, ninguém vai para Bishop em setembro. Eu falei, meu irmão, como não? Venho lá do Brasil para escalar em Bishop, como é que eu não vou? No Brasil é quente o ano todo, não tô nem aí, vamos lá, tá quente, quero escalar. Pessoal, não, ninguém vai para Bishop, cara. Eu falei, nossa, como ninguém vai para Bishop? 4 horas daqui, eu vim lá do Brasil e ninguém vai para Bishop. Só vai para Bishop quando tá frio. Falei, tá certo. Aí eu não consegui carona. Tava indo na academia achando que ia arrumar uma carona, né, com um escalador. Aí os caras me falaram, ó, se você pegar um ônibus até tal cidade ali, eu acho que de lá você consegue carona de dedão mesmo na rua, né? Aí eu já tava no meu quarto dia em Los Angeles lá, ficando louco lá, sem poder ir para Bishop. Aí eu falei, beleza, peguei esse ônibus, me meti numa das maiores roubadas da minha vida, né, na estrada ali. Eu fiquei ali no deserto, ali era em Mojave, ali, você que conhece ali a área ali sabe como é que é. Eu peguei um ônibus até Mojave, que, né, já tem o deserto ali do lado do deserto de Mojave, e fiquei na estrada ali tentando pegar carona. É uma história longa, eu vou resumir aqui porque é muito longa mesmo, mas de umas 3 caronas que eu consegui pegar, me deixou numa situação assim no meio do nada mesmo, sabe? E aí de lá ninguém mais parou. Aí eu fiquei na merda mesmo. E aí eu falei, ah, vou ter que mudar de direção. Tinha uma outra cidadezinha aqui, ia para uma outra direção. E tinham mais carros indo para lá. Acabei pegando carona para lá. E no dia seguinte descobri que tinha uma vanzinha, tipo um shuttle que eles chamam aqui, né? É uma vanzinha que passava por Bishop, conseguiu uma carona com essa. Então, assim, para chegar em Bishop, de Los Angeles até Bishop, demorou uns 6 dias. Se eu tivesse chegado. Nessa época você não chegava com seu telefonezinho, né, Eliseu? Pá! E tal, né? Cheguei ali no aeroporto de Los Angeles, eu tinha as moedas, quarter, né? E o cartão de visita do albergue, era tudo que eu tinha, né? E aí de lá que eu fui indo conseguindo arrumar informação. Antes de sair do Brasil, eu fui na revista na Climbing Magazine e peguei o endereço das academias de Los Angeles, né? Assim que eu sabia para chegar na academia e tal. Mas aí me meti na estrada, fiquei lá no deserto, acabou minha água, fiquei numa roubada, a polícia passou, eu entrei no meio da rua, fiz o policial parar, o policial falou que não podia fazer nada por mim, eu falei, água, água, o policial me deu aquela garrafinha de 500 ml, foi tipo um gole, né? Bum, no meio do deserto. E aí depois que eu consegui chegar na cidadezinha aí, foi bem. Aí eu, no dia seguinte, peguei uma vanzinha e cheguei em Bishop lá, né? Aí começou. Aí, quando eu queria ficar um mês em Bishop e um mês em Waco, acabei que eu nunca saí lá de Bishop. E no final da viagem, eu fui participar do campeonato, na época, que era o campeonato mais legal que tinha, na minha opinião, até mais mesmo do que dos mundiais, que era o PCA, né? Que era um campeonato de boulder que tinha aqui antes nos Estados Unidos, da Professional Climbers Association. Era um campeonato que a gente já via muito aí no Brasil e eu curtia muito. Na época tinha um site, se eu não me engano, era o Climbing X Media, que saíam os vídeos desses campeonatos sempre, né? E outros os vídeos das cadenas da época eram todas nesses sites, né? Então foi muito legal. Aí que eu lá no nesse campeonato que eu foi a minha primeira exposição, assim, aos caras monstros mesmo, assim, né? E que eu conheci já vários caras ali, muito legais, que até hoje sou amigo, e é muito legal de ter experienciado isso. Aí voltei para o Brasil, cara. Depois dessa viagem que durou 2 meses, eu fiz um curso de educação, um vestibular, né, para começar a cursar educação física. Passei no vestibular, para o meu espanto, e comecei a cursar, cara. E ali no minha vida mudou completamente. Eu tava, né, tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, tinha feito o trip internacional, tava, né, subindo, escalando os boulders mais difíceis que eu já tinha feito. E aí, quando comecei a cursar Educação Física, era um curso de noite, aí eu vi minha vida assim transformar assim, ficar na faculdade de noite. Saía depois para tomar uma gelada com os amigos, dormia até tarde, acordava já na hora do almoço, aí tinha que fazer um trabalhinho da faculdade, já estava na hora de voltar para a faculdade, sabe? Então, assim, eu falei, não, cara, não posso deixar isso acontecer, né? Minha vida estava assim, né? E agora, mesmo que eu estou na faculdade, parece que está indo para o fundo do poço aqui agora, essa rotina aqui está me matando. Aí, novamente, fiz a mesma coisa, vendi tudo que eu tinha, quis trancar a faculdade, mas não podia, porque não tinha nem terminado o primeiro semestre. Fiz 2 meses de faculdade e vendi tudo que eu tinha novamente. Aí foi mais fácil, né? Que eu já tinha vindo a primeira vez, já tinha conhecido, já sabia como era, já tinha amigos em Bishop, né? Já tinha, inclusive, conhecido a minha esposa nessa primeira viagem e tal. Então, foi mais fácil. Aí eu vendi tudo, vim com um pouquinho mesmo de dinheiro, saí do Brasil aí com 200 dólares. Eu lembro exatamente, eu tinha 200 dólares e comprei a passagem pré-datada, né? E aí eu vim, me larguei, que eu já conheci. Aí eu consegui um café em Bishop, que isso foi muito legal, porque antes, hoje em dia, Bishop, né? Seja outra transformação, falando das transformações escaladas. Bishop hoje em dia e Bishop quando eu cheguei também era outra coisa. Só tinha um café lá e era muito legal porque todo mundo da cidade ia nesse café e todo escalador que ia para a cidade ia nesse café. Era a loja de escalada ali, o Wilson's, e o café, o Cava, do lado, era o ponte da cidade, onde todos os escaladores iam. Então, trabalhando ali, pude conhecer muita gente, né? Foi muito legal. E aí comecei ali, trabalhando no café, aí estava namorando a minha esposa já, e aí depois de um ano ali nos Estados Unidos, indo e vindo, né, tive que voltar no Brasil para pegar meu visto, renovar meu visto, né? E aí quando acabou essa minha permanência nos Estados Unidos, eu falei, ah, tá bom, né, Estados Unidos, beleza, agora vou para a Europa, né? Aí eu tava na loucura lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, eu fiz a mesma coisa, né? Me desfiz de tudo de novo e fui para a Europa dessa vez eu tava com US$ 300, me achando. Eu lembro certinho. Eu cheguei lá na Europa, aí eu troquei US$ 100 para euro primeiro, sacou? E fui indo. Aí eu arrumei um trampo lá em Siurana, lá com o Tony, né? A dona Josefina e o seu Antônio lá, que, nossa, são pessoas que caíram do céu mesmo, são muito gente boa, eles, adoro eles lá em Siurana. Então, trabalhei em Siurana por 3 meses, cara. E aí que eu fiz mais uma graninha para rodar a Europa. Aí eu saí de Siurana, fui para o País Basco, que eu tinha um amigo lá, fiquei mais um tempo na casa dele lá, que eu pude escalar muitos lugares com ele ali. Inclusive, a gente fazia as trips para Rodelhá, para Riglos, Bautzola, ali, El Chauri, né? Vários picos irados ali do norte da Espanha ali, que tive o prazer de conhecer. E aí, dali, eu fui para Fontainebleau também, meio assim, né? Porque eu tava com o objetivo de ir para uma Copa do Mundo de Boulder. E eu tava escalando só esportivo na Espanha por uns 4 meses. Aí eu fui para Fontainebleau, fiquei um mês lá em Fontainebleau e depois tive o prazer de competir lá o Campeonato Mundial na Itália, numa cidadezinha alucinante chamada Fiera di Primiero. E essa foi a primeira vez que eu participei de uma Copa do Mundo de Boulder, né? E aí, depois dessa viagem, depois da França, eu fui para o campeonato. Aí foi muito legal. Aí a gente participou do Copa do Mundo e do Campeonato Mundial, né? O outro é o Campeonato Mundial. E esse foi em Munique. E aí, esse foi legal porque eu encontrei uma galera do Brasil, né? Eu tava rodando sozinho já há muito tempo. E aí, quando eu cheguei lá em Munique, encontrei Cezinha, Belê, Janine. Talvez tenha até mais gente, mas agora não sei se eu vou lembrar. Mas foi muito legal. E participamos lá do Campeonato Mundial. E aí depois eu fiquei lá na Alemanha mesmo, lá trabalhando na casa de um amigo e escalando por ali, né, nas escolas clássicas ali do sul da Alemanha, em Donatal, não sei se você já ouviu falar ali, um vale muito doido ali, também de calcário, bem parecido com as coisas de Brasília ali, me senti bem em casa ali em Donatal. E também estava bem pertinho ali do norte da Suíça, né? Então no fim de semana a gente ia ali para Magic Wood, Cresciano, né? Isso aí que eu tive a oportunidade de escalar em todos esses lugares aí. Aí, eu estava ficando meio louco já ali, de saco cheio de viagem, né? Porque já tinha sido quase um ano dos Estados Unidos e uns 9 meses de Europa. Aí, brother, eu falei, vou voltar para o Brasil, né? Que já tô de saco cheio de estrada, eu quero voltar para casa e ficar quieto, quero aquietar em algum lugar. Eliseu, eu voltei para o Brasil, eu ainda tinha uns US$ 200 que eu nunca troquei dos 300. Eu cheguei lá com 300, gastei só 100 até arrumar o trampo. Mas eu viajava assim, né? Pulando trem, não pagava metrô, daquele jeito. Aí, E ainda tinha juntado 300 euros, brother. Ou seja, eu voltei para o Brasil, eu saí do Brasil com, com 200 dólares para ir para os Estados Unidos, rodei tudo nos Estados Unidos, fiz minha vida lá um ano. Fui dos Estados Unidos para a Europa com 300, troquei só 100, ainda consegui juntar esses 200 dólares ainda em dólar mesmo e ainda consegui juntar mais 300 euros trabalhando e vivendo lá esses 9 meses na Europa, né, brother? Voltei para o Brasil com, lembro certinho, com 200 dólares e 300 euros.
Caraca!
Aí cheguei no Brasil a mesma história. Voltei para o Brasil, mesma história de achar que estava ali meio estagnado, né, sem produzir muito. E como eu tinha namorado a minha esposa, né, e a gente sempre se comunicava, mesmo enquanto eu estava na Europa, né, a gente se comunicava. Eu voltei para o Brasil e a gente continuou se comunicando. Aí eu falei para ela que não estava amarradão de estar no Brasil, estava me sentindo estagnado. Ela falou, então por que você não volta para cá e a gente vê se a gente fica junto, nosso relacionamento, né? Então eu voltei para cá, para os Estados Unidos, mesmo mais nessa terceira vez que eu vim, né? Mais mesmo no intuito de ver mais a minha relação, né, com ela, do que mesmo, claro, a paixão da escalada, mas que se casavam, né? Ela morava em Bishop e tal, então eu voltei, a gente ficou junto, né? E aí a gente casou, deu tudo certo, tivemos, graças a Deus, aí o Matheus, né, meu filho, e hoje em dia ele tá com 13 anos. E aí muita loucura aconteceu também depois disso, mas a história da mudança é mais ou menos essa.
Caraca, que massa, velho. Ah, e aí, meu, ficou mesmo. Trabalha aí já, meu estabeleceu, né, Duda?
Em Bishop, né, eu comecei agora quando veio filho, né, aí as coisas mudam na vida, né, aí realmente a prioridade não era mais escalar, né, realmente a prioridade era, né, criar um filho, né, então trabalho, já comecei a fazer outros tipos de trabalho, ali no café, numa coisinha só assim, realmente não ia dar muito, né, então eu comecei a trabalhar com construção, que foi excelente financeiramente, mas que aí minha escalada sofreu muito, né? Porque trabalhando de segunda a sexta na construção, você escalar no fim de semana é osso. Aí eu perdi o ritmo assim mesmo assim de escalada e aí comecei a ter lesões, né, e tudo e aí quando eu me machuquei mesmo, que eu rompi a polia, né, num boulder, o Herun, né, um boulder que eu estava tentando, e falei, cara, agora realmente que eu não posso escalar, eu tenho que, né, realmente também não quero ficar aqui ralando em construção até quando. Foi aí que eu me envolvi com Rope Access, né, com serviço em altura. E aí tive a oportunidade, né, de trabalhar e de fazer incríveis. E é muito legal esse trabalho, né, porque para a gente que escala está relacionado ali todos os equipamentos, né, de estar nas alturas e tá fazendo todos os maneuvers, né, com as cordas e tudo que a gente gosta tanto, né. Então tive a oportunidade de fazer trabalhos em óleos em refinaria de petróleo, nas turbinas eólicas, né, em várias estruturas diferentes, pontes, né, torres. Então foi bem legal e foi legal também porque eu tinha que viajar muito, né, para esse trabalho. Então foi um estilo de vida bem diferente assim que eu pude curtir durante um tempo, mas que com a família ficou complicado, né, por conta das viagens e tudo. Então também não seria uma coisa muito sustentável, né. E então eu, por conta da família e tudo, eu meio que desisti, sabe, de seguir essa carreira. E eu e a minha mulher, a gente se mudou pro sul da Califórnia, porque ela foi criada aqui no sul da Califórnia, aqui na praia de San Clemente, né? Então, a gente já vinha sempre aqui para visitar o meu sogro e a minha sogra aqui em São Clemente, e a gente resolveu se mudar para São Clemente. E aí eu não sabia, Eliseu, mas, cara, essa mudança foi a outra mudança na minha vida, assim, que trouxe a escalada de volta na minha vida. E cara, eu recuperei a felicidade que eu não, nem sabia que eu tinha perdido, não sabia tanto que a minha felicidade dependia da escalada, sabe? Eu primeiro estava meio que recuperando ainda, meu dedo ainda meio que doía quando a gente mudou para cá, mas o fato de você estar escalando na academia, as academias hoje em dia são supermarias, né? Então, outra coisa, em Bishop na época não tinha nenhum murinho de escalada, eu tinha um muro de escalada no, na minha garagem, assim, mas não dava motivação nem nada. Então, comecei a ir para academia. E aí, só de ir voltando, 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 o dedo foi melhorando, o dedo foi melhorando. E aí, passou um ano, eu falei, nossa, até que tá dando para escalar. Eu achei que, por um momento, eu achei que eu nunca, talvez, nunca escalaria mais, porque meu dedo realmente doía muito, por muito tempo, meu dedo doía, sabe? E foi voltando, foi voltando. No terceiro ano, que eu já tava assim, né, aqui, morando aqui, eu falei, quer saber? Meu dedo tá ruim, vou tentar pegar um trampo na academia de Hootsuite, né? Que eu já conheci um dos caras e é uma das melhores academias que tem aqui, né? E então eu fiz uma application lá para a academia de escalada e agora já vão fazer 2 anos agora que eu estou trabalhando na academia de escalada e isso aí foi o boost que eu precisava mesmo para voltar com tudo agora e tá escalando no plásticozinho macio ali, bem, os dedos recuperaram bem, agora eu sinto zero de lesão, os dedos estão completamente recuperados. E aí trabalhando como Hootsuite, né, também foi um outro aprendizado de uma área da escalada assim que hoje em dia está crescendo muito, né, e é um trabalho muito mais complexo do que parece às vezes, né? Você que entende de movimento assim, você acha que vai fazer assim tal pã, mas também tem outro conceito hoje em dia do que é o conceito visual, né, dos boulders na parede, e ainda mais em academias comerciais, né, hoje em dia. Então, a gente recebe uma apostila de Hootsuite gigante, né, quando a gente entra nesse trabalho. Então, você está tendo a oportunidade de trabalhar fazendo Hootsuite 4 vezes, às vezes até 5 vezes por semana, né? Te dá essa oportunidade de estar sendo testado todos os dias e seu chefe está ali em cima de você e o visual da academia é uma das coisas mais importantes, né? Então, não é só a qualidade da movimentação, sabe, do boulder, é cada garra ali, a sua funcionalidade ali com visual também. Hoje em dia os jogos de agarra são tão maneiros, né? Aqui de tá trabalhando numa academia dessa, que é uma estrutura tão grande assim, é um luxo. Então agora tô de volta com tudo. Aí não, eu tava voltando aos poucos, né? Escalando devagarzinho, devagarzinho. Aí esse inverno eu decidi, todo day off tô indo para pedra, tô aí Red Rocks, Joshua Tree, aí também agora tá muito legal que eu tô podendo conhecer os picos aqui do sul da Califórnia que estão me motivando. Fiz algumas trips lá para Bishop só para, sabe, coisas que eu já tô mais acostumado, tudo familiar ali e tal, para ir voltando aos poucos a cabeça, a pele, né? Mas agora eu tô podendo conhecer Joshua Tree, que é um pico alucinante que eu nunca tinha ido muito antes. Tô indo bastante para Red Rocks em Vegas, né? Tem um pico aqui do lado de casa que chama Black Mountain, que é alucinante, tem muito boulder legal, né? E até umas vias aqui em Malibu tem também, então tem muita coisa nova aqui que tá me motivando bastante. Então, cara, agora de tá voltando agora para a escalada aí e ver também como tudo melhorou, né? Tudo, a galera tá com estrutura, assim, não é nada de luxo, não é nada, mas comparado com o que a gente teve, né? É uma felicidade de ver mesmo assim onde chegamos, né? Graças a Deus.
Depois de tanto tempo morando aí nos Estados Unidos, na Califa, qual que é a escalada mais alucinante que você fez até hoje aí?
Aqui na Califa, assim, de assim, satisfação, assim, ou de satisfação?
Não, satisfação, sem falar, ah, meu, não quero saber de grau, quero saber que, meu, aquela que
você sabe. Com certeza, são uns dias ali em Tuolumne ali, fazer umas duas vias em Tuolumne ali, acho que teve um dia que a gente fez ali, eu e meu amigo Matt, a gente fez o Fairview Dome no Regular Route, e depois correu lá para baixo, e depois fez o South Crack, não, a gente fez o West Crack, que é do outro lado da rua ali, é daqueles dias assim que você chega no cume, vê o pôr do sol assim, e fala, caralho, hoje foi uns dias tops. Não, já tiveram uns dias ali em Tuolumne, em massa mesmo. E, pô, também, graças a Deus, assim, muita satisfação, assim, de ter feito uns boulders difíceis, assim, né? Na época que, no Brasil, assim, a gente não tinha tanta gente escalando igual hoje em dia, assim, né? Tem muita gente que manda V10, V11, então tive a oportunidade de ser um dos primeiros brasileiros a escalar um V12, o primeiro brasileiro a escalar um V13, né? Então, essas foram conquistas bem satisfatórias, né? E também resultados aí de Copa do Mundo, né? Que em Copa do Mundo de Boulder, eu tive o melhor resultado brasileiro ainda até hoje, né? Fiquei aí em 21º, a uma posição de passar para a semifinal. Semifinal passavam 20. Eu terminei de escalar, eu tava em 17º. Eu, caralho, vou passar para semifinal, né? Aí fiquei assistindo ali, aí mais uns outros que foram ali, aí meu nome foi indo para trás. Tava eu e o Laporte lá, o Rutseta, que é o clássico. O Rutseta tem muito sangue bom. O bicho tava torcendo por mim também. Ele, vai dar, e eu, porra, não sei, vem uns caras fortes aí. Aí eu acabei sendo ali, né, puxado para fora ali da semifinal em 21º, e na hora eu fiquei muito puto, né, mas aí foi engraçado, né, porque se for ver a melhor posição de um brasileiro até hoje na Copa do Mundo, mas na hora ali foi um momento que eu fiquei muito puto. Mas foi bom, a festa, a gente teve uma festa, foi bem no dia do meu aniversário, teve uma festa boa depois.
O Duda, quando nós fizemos o Cathedral Peak, você me contou uma história muito engraçada do urso. Conta o encontro com o urso.
Ah, lá em Yosemite tem muito, né? Lá em Yosemite tem cada bicho lá, né? E aquela escalada foi clássica, né? A gente fez lá com o Wagninho e a Francine lá. A Cathedral Peak é um lugar muito alucinante. Mas teve uma vez que eu fui escalar lá no Vale com um amigo lá de Brasília. Eu queria levar ele para escalar uma via bem facinha ali, que era a maioria do pessoal até sola ela, que é o After Six ali no Vale, né? E eu falei, pô, beleza, eu ia solar, só que não pela via mesmo. Tem um quarto grau assim que você vai por volta assim, vai passando por umas árvores ali. Inclusive, para quem conhece, é bem aonde você começa a Nutcracker, que é uma via muito famosa ali no Vale, né? A Nutcracker, bem ali onde você começa a Nutcracker, é um lugar que você vai subindo e você dando a volta, você já chega na primeira parada do After Six. Então eu ia fazer isso, solando para botar esse top rope pro meu amigo. Cara, no que eu encostei, isso foi engraçado também, uma parte engraçada dessa história é que a mulher desse meu amigo. Eu falei, ó, aqui em Yosemite tem muito urso, e você vê as placas, né, do urso, não sei o quê. E ela falando, cara, eu tenho um pavor de urso, uma coisa que eu não quero ver na minha vida é um urso. Eu falei, ó, aqui tem mais chance grande de ver um urso, né? Mas, sabe, levando na brincadeira, né? Porque às vezes realmente vê, mas muitas vezes não vê, né? Muitas vezes não vê o urso. Aí eu tô lá, né? Beleza, falei, beleza, vou lá, galera, dar a volta. Quando eu sentei encostei na pedra assim, igual tô encostado aqui na parede, para botar minha sapatilha para começar a escalar. Quando dá, tipo assim, quando termina a primeira sapatilha amarrar, eu só escuto assim uma coisa em cima de mim, assim. Quando eu olho para trás, eu, caraca, na árvorezinha que saía de cima, assim, um urso gigante. E ele fez aquele na árvore assim e depois levantou assim. Quando eu olhei para cima, o bicho estava em pezão assim. Meu irmão, eu saí correndo, bro. Aí eu saí correndo de volta para onde o pessoal tava. Eu falei, um urso. Nunca falei urso. A mulher desse meu amigo já tinha desaparecido também. Aí o bicho veio que desceu assim, né? E deu a volta na gente assim. E eu fiquei meio bolado assim de ir lá de novo, mas aí beleza. A gente viu que ele foi embora e deixou a gente escalar. Uma outra vez também que às vezes, né, a gente dormia meio subivacando assim, né, morrendo de frio, fecha o saco de dormir, né, e deixa só assim, né, a cara para fora assim, né? Já teve uma vez de estar assim dormindo lá em Tuolumne, no meio, porque a gente ficava no, nos meus amigos que trabalham ali, todos eles têm aquelas cabanazinhas ali legais, né? Então eu conhecia eles, eu botava o meu crash pad ali fora da barraca e dormia ali fora mesmo, só com um saco de dormir, né? Aí teve uma noite que eu fui acordado por um focinho gelado me cheirando assim bem na cara. Quando abri o olho tava o bichão assim, aí eu, né, me tremi todo assim e o bicho foi embora assim. Graças a Deus. Aí eu, pô, né, tirei, saí do saco de dormir e não consegui nem dormir mais. Fui para dentro do meu carro e fiquei a noite toda lá.
Ah,
Mas é muito legal. Aqui, infelizmente, a natureza é meio detonada, né, em todos os lugares, mas aí, como só o que sobrou são os parques nacionais e as florestas nacionais, acaba quando você vai nesses lugares, você acaba encontrando mais bichos, assim. São as coisas diferentes, né, que a gente não tem aí no Brasil, então é bem legal.
certeza. Pô, Duda, muito legal o papo, meu velho. Poxa, foi um grande prazer me estar te ouvindo. A galera das antigas vai se amarrar em estar ouvindo essas histórias, meu. Saber que você tá, meu, benzaço, meu, pô, muito bacana, velho. Tem muita história aí que a gente já conhece um tempo, você já havia me contado, mas eu não lembrava, cara. Pô, foi muito bacana essa, Duda.
Sim.
Sério.
Vamos se encontrar em breve aí, né? Vamos fazer uma outra aí com uma galera. Tava pensando em fazer uma dessas em grupo. Vamos fazer, que aqui tá de manhã cedo, vamos fazer uma numa hora aí para você estar tá tomando uma baúzeira aí e eu tomando uma aqui também, para a gente fazer um happy hour dos dinossauros.
Tá certo, vamos marcar essa aí. Agiliza que articula então, Duda. Articula aí, a gente marca o horário. Meu velho,
Vamos
muito
sim,
obrigado.
Eliseu.
Grande abraço, Duda.
Foi um grande prazer. Prazer todo meu, Eliseu. Muito obrigado aí por a oportunidade de compartilhar com a galera um pouco da história aí.
Valeu, hein?
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é ROCX.